Atenção, emissoras curiosas da Rede Bandeirantes de Rádio, para a contagem de três fatos importantes do dia 7 de setembro. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Nesta data, em 1922, o Brasil ouviu a primeira transmissão radiofônica do país durante a Exposição Internacional do Centenário da Independência, realizado no Rio de Janeiro. No dia 7 de setembro de 1956, o jovem jogador de futebol Pelé faz seu primeiro jogo pelo time do Santos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas.
Na Rádio Bandeirantes, tudo o que você sempre quis saber sobre...
qualquer coisa.
Explicações para quase tudo. Assuntos que você nunca deu muita bola e agora estão batendo aí. Curiosidades. Respostas para suas dúvidas mais intrigantes. Para questões que ficaram sempre martelando. Diz aí, você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e Marcelo Duarte.
Hoje é 7 de setembro de 2019, dia da proclamação da independência do Brasil. Está começando o Você é Curioso, um Você é Curioso mais curtinho, em horário alternativo, porque às 11 horas tem Corinthians e Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade, a jornada esportiva começa às 10 horas, então é um Você é Curioso de uma hora de duração, mas tão divertido quanto o que você está acostumado a ouvir. Começando com a música Can I Walk With You, com a cantora americana de soul, India Ari. Mais um pouquinho, Sil. A Índia fará 44 anos no mês que vem, é filha de uma cantora e de um ex-jogador de NBA, Ralph Simpson. Começou a carreira em 2001 e a música Can I Walk With You foi lançada em 2003. Bom dia, Silvânia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Hoje
Silvânia tá feliz,
tempo,
né?
Hein?
Porque vai entrar em férias.
Ah, é sempre
tá
gostoso,
numa alegria.
Mas sinto falta
tá
também
numa
de todos
alegria.
Vocês, óbvio.
Vamos lá, começando o programa com a abobrinha do dia.
Abobrinha do dia.
O restaurante Enoteca Maria, em Nova York, foi concebido como uma cantina italiana. Seu fundador, George Scaravella, resolveu mandar embora o chefe de cozinha e trouxe para o lugar dele várias vovós. Abre aspas. Acho que eu estava inconscientemente tentando remendar os buracos da minha vida, fecha aspas. Disse Scaravella, que perdeu recentemente sua nona. Ver avós na cozinha me trazia conforto, completou. A princípio, o alvo do empresário eram avós italianas, mas posteriormente, Scaravella aceitou avós de outros países. Atualmente, ele tem funcionárias da Nigéria, Turquia, Equador, Síria, Polônia, Venezuela e França. Há ainda uma brasileira na equipe, a mineira Lúcia Amaral Dutra. Cada dia uma delas é responsável por preparar o cardápio do almoço, que deve ser uma delícia.
Nossa,
comida,
hein?
De vó é sensacional.
Comida de vó. Essa engorda, hein? Comida de vó engorda.
Ai, mas é muito bom.
Confira as atrações do Você é Curioso de hoje.
Nós vamos conversar com o Moacir Franco.
E no Transilvânia, a tradução de Never Ending Story.
Conforme prometido. E as trilhas que não saem de nossa cabeça em playback, hoje com Pole Position.
Tudo isso e muito mais no Você é Curioso, que começa agora com o nosso detetive da internet. Aquela notícia que você recebeu pelo WhatsApp é verdadeira ou falsa? Você vai descobrir agora com Gilmar Lopes.
Verdadeiro ou farsa?
Essa foto muito curiosa apareceu há poucos dias nas redes sociais e deixou bastante gente intrigada. Nela a gente pode ver golfinhos saindo voando no meio do furacão. Segundo o texto que acompanha essa curiosa foto, o fotógrafo teria registrado o exato momento em que o furacão Dorian teria passado nas Bahamas e levado o golfinho com ele. Dá pra gente ver o coitado do mamífero voando entre os coqueiros no meio daquela ventania toda. Um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Tudo começou com uma publicação feita em outubro de 2016 no site humorístico People of Lancaster, em inglês. Na época, a reportagem desse site tinha dito que esse golfinho foi levado pelos ventos do furacão Mitchell. Acontece que essa montagem é feita em cima de uma fotografia de 2004. Na foto original, não tem um golfinho, que foi adicionado digitalmente. Agora, em 2019, a mesma fotomontagem voltou a circular, só que dessa vez o golfinho teria sido pego pelo furacão Dorian. Ufa, ainda bem que é mentira, hein? E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com.
Antes de chamar o César Monteiro, só queria fazer uma homenagem, Silvânia, a uma ouvinte nossa. Eu contei aqui já uma vez que eu agora tenho um clube de leitura, né? Isso. O Books Club, B-U-X-C-L-U-B, né? Books Club. E agora, na primeira semana de setembro, nós tivemos a entrega do primeiro kit de leitura, que vai o livro, vai um presente, uma memorabilia minha, um marcador de página, um encarte com a história dos almanaques. E eu resolvi fazer uma surpresa para assinante número 1, levar a caixa na casa dela.
Ah, que legal.
Aí a assinante número 1 é a Silvia Macena, de Osasco. Então, ela sabia que ia receber o livro, mas não sabia que eu estava indo lá entregar. Fui até Osasco, fiquei sabendo o horário que ela voltava do trabalho, no final da tarde. E aí foi sensacional, Silvânia, porque ela assinou porque ela curte o Você é Curioso, é fã. Ela até perguntou, Silvânia não veio junto?
Ah.
Ela é muito fã. É. E ela falou uma frase que me deixou tão arrepiado, me deixa arrepiado toda vez que eu lembro, que ela falou que quando eu toquei a campainha e ela abriu a porta e me viu ali, ela sentiu como se eu fosse um conhecido dela.
Uma visita.
Não era uma pessoa assim,
um
que ela...
Chegando.
Falou assim, é um conhecido,
que
ela
legal.
Tá tão à vontade do que a gente faz aqui, da importância do programa na vida dela, né? Ela começou a ouvir Você é Curioso por causa do marido já falecido, que era taxista, ela contou a história, falou assim, tô vendo até se a minha filha mais nova casa com o Antônio, né? A Silvia Macena me recebeu muito bem, toda a família da Silvia, então queria agradecer esse carinho, né? Eu fui até a casa da Silvia para abraçar todos os assinantes, todos os fãs, e aí eu me senti muito abraçado, foi muito bom.
Na verdade é o que acontece, né? A gente toda semana entra na casa do nosso ouvinte, né?
Então...
E é muito gostoso receber esse carinho.
Não, foi um espetáculo.
Muito legal.
Então um beijo, Silvia,
para
você e para toda a família. E agora o César Monteiro fecha esse bloco com suas invenções e inovações.
Inovenções com César Monteiro. Uma pizzaria de Nova York deu um passo gigante em nome dos amantes de pizza em toda parte. Eles criaram uma caixa para transportar pizza feita inteiramente de pizza. A nova técnica desenvolvida nos avançados laboratórios da Vini Pizzaria, que fica no simpático bairro do Brooklyn, dá aos clientes muito mais pizza no mesmo espaço, em uma caixa tradicional ao mesmo tempo, com o objetivo de eliminar a desordem e desperdício. A caixa de pizza retangular vem por dentro com uma pizza redonda, tudo por $40, sem desperdício, pois é tudo 100% pizza. Você come a pizza e a caixa da pizza, nada para entupir a geladeira ou o lixo. Chamberton, um dos proprietários da Vini, disse que fez a caixa enquanto pensava se era possível fazer uma pizza que desse para comer até a embalagem. A invenção da semana, a caixa de pizza feita de pizza, pode ser apenas uma brincadeira, mas entupiu o Twitter da Vini Pizzaria com pedidos de delivery de todo o mundo.
E os ouvintes que estão perguntando aqui da entrega que eu fiz para a Silvia, eu coloquei no Facebook do Guia dos Curiosos, tem lá um videozinho mostrando, e tem também no meu, Marcelo Duarte, e no Guia dos Curiosos, tem os vídeos. E tem até o vídeo também que, antes de chegar no apartamento da Silvia, eu toquei no apartamento errado. E aí eu tenho um making off da bobagem que eu fiz de tocar no apartamento errado, fazendo Silvia! Ela, não!
Não, desculpa.
Então quem quiser ver, tá no Guia dos Curiosos, no Facebook ou no Marcelo Duarte. Depois do intervalo, nós vamos conversar com o Moacir Franco, hein? Nós voltamos já.
Você é curioso? Então fique onde está.
Qual a sua causa? Já sentiu aquela vontade de mudar o mundo para fazer dele um lugar melhor? Conheça o Descubra a Sua Causa, um teste na internet que te ajuda a descobrir a sua causa, além de mostrar quem já está trabalhando nela. São várias as causas. Descubra a sua! Acesse www.descubrasuacausa.net.br e descubra!
Vitor Coelho está pedindo, Renato faz soltar,
linha de fundo, a Luiz Adriano, bola alta, tira o zagueiro contra, Douglas soltou, rebate com o Dudu, escova pra dentro, gol!
Tá na área, dominou, marcação, chegou, girou, bateu pro gol, sobrou, Pedrinho entrou, tocou, gol!
Campeonato Brasileiro. Hoje, tem Timão logo cedo com Ulisses Costa.
Wagner 9, abriu o gol, passe, bateu, vai ser golaço do Vital, não tá! Para a bola, Cleiton!
A partir das 10h30 da manhã, Corinthians e Ceará. No finalzinho da tarde, a partir das 6h30, vamos acompanhar Internacional e São Paulo. Narração José Silvério.
Chegou o Antony, bateu, defendeu, voltando, largou, voltou pra Everton, tentou bater, cruzou.
E na sequência, às 20 para as 9 da noite, tem Goiás e Palmeiras, com Rogério Assis.
Dudu tomou na área, Carlos Eduardo cabeceou no canto, pra fora!
Futebol pra todas as torcidas, na Bandeirantes.
Oferecimento, Baltec, vai impermeabilizar? Baltec manta líquida na sua laje, Baltec rodapé no canto da parede e Baltec transparente no piso. Fios e cabos elétricos Cio, Cio, conectada com o futuro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Multigripe, se tá na cara que é gripe, Multigripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula, Nakata, amortecedor é HG Nakata. Alta performance pra valer e tudo azul pra você. Reserva Raposo, venha viver em um bairro planejado. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Sul América, tá com Sul América Alto, tá com tudo. E Ecobeer, uma cerveja leve, clara e gostosa. Peça Ecobeer e se surpreenda. Se for dirigir, não beba.
Mate a curiosidade, aqui na Bandeirantes.
Se eu tivesse o coração que dei, tivesse ainda ilusão, coragem pra recomeçar no amor. Bobagem, pois amor assim.
Cantor, ator, escritor, humorista, diretor, um dos maiores artistas do Brasil faz show nesta quarta-feira no Teatro Santander, dia 11 de setembro, quarta-feira, a partir das 9 horas, e conversa com a gente aqui. Nós amamos o Moacir Franco. Bom dia, Moacir!
Bom dia, Marcelão! Como vai, rapaz?
Bom dia!
Saudade de você, Moacir!
Oi, Silvana, bom dia, bem.
Tudo bom?
Obrigado, Marcelo. Puxa vida.
Moacir, o que que tem nesse show? Conta pra gente.
Ah, se Deus quiser, eu quero que tenha público.
Primeiro, né?
É, é isso que nós estamos fazendo um esforço agora, aí de levar o teu pessoal lá pro teatro para me ver lá. É um show que eu venho fazendo há muitos anos, né? E que é, agora eu tenho feito umas modificações, um jeito de me integrar mais com o pessoal mais velho, né? Porque quem vai no meu show tem mais de 50 anos e tal. É, em certos casos, além de mim, mais de 80, né? Então, é divertido e às vezes é muito emocionante, porque o meu roteiro, eu furo ele conforme a emoção da plateia, eu mudo tudo, entendeu? Porque envolve a música, o repertório da vida da gente, né? Esses anos todos aí, desde 1960, né? Então, e aí a plateia quer isso mesmo, né? Quer é se encontrar, se escutar, né? Por isso que eu acho que esse programa de vocês é maravilhoso, é muito boa. Eu cansei de falar isso pra você já, né? Agora eu fiquei contente que eu vi você falando da internet, né?
Uhum.
E como eu sou péssimo de internet... Mas agora eu vou seguir vocês lá.
Oba.
Tá muito bom.
Oba. Moacir, quer dizer que você constrói um roteiro, ensaia e chega na hora faz tudo diferente?
É. É quase isso. Não, eu tenho um repertório fixo, né? De músicas. E tento ir contando por que que eu gravei aquela música, que ela de uma época que tinha isso, isso e isso. Quem fez essa... Desculpa, eu tô na cama ainda porque fiz um show em Barretos e eu cheguei há umas 4 horas aqui, né?
Nossa.
Então eu tô muito rouco. Mas então eu sigo o roteiro da música e vou brincando com o pessoal e perguntando a eles sobre essa música, esse momento, o namoro, onde é que você tava, onde é que você morava, que rádio que era o seu.
Uhum.
E às vezes dá pé, fica muito engraçado. E quando não, eu canto a música e pronto, é a música pela música mesmo e pronto. Mas funciona muito. E fora isso, tem muita brincadeira. E então eu brinco com a velharada, é divertido. Eu acho que você devia ir.
Eu também acho. Tenho...
Não é porque você é velho. Não, mas, é
não, mas eu tô naquela faixa do seu público, que é um pouco mais velho que você. Tem mais de 50. Eu tô na faixa.
Estamos. E você? E o negócio do Fusca?
O Beck e o Steel de Fusca?
É.
Você embarcou lá também? Eles querem gravar com você, hein, Moacir?
Ah, legal. Então vamos fazer.
Maravilha. A Silvana quer tocar uma música
aqui e
quer que você conte uma história sobre ela.
Então vamos lá.
Vamos fazer o exercício. Como vai ser no teatro?
Eu gosto demais.
Vai, Silvana.
Não dá mais certo, sinto por perto, hora de terminar. Pensei em tudo, mudo ou não mudo, hora de terminar. Nem acredito que eu tenha dito o que vim pra falar.
É uma das que eu mais gosto.
Então vamos imaginar que a gente tá quarta-feira, 9 da noite, no Teatro Santander. O Moacir entrou, começou a cantar Cartas na Mesa. Que história vem depois, Moacir?
Não, às vezes pode ser antes também.
Tá, então antes.
Eu tenho um repertóriozinho que é sobre meus casamentos, né?
Uhum.
Eu fui casado 5 vezes e meia. Então, tem algumas músicas são quase o prefixo dessa história ou aquela, né? E essa aí é do meu terceiro casamento. Que é uma moça foi embora, me largou lá. Achei uma carta em cima da mesa da sala. E aí eu comecei a escrever outra carta para ela. Aí achei que aquilo podia dar música. Como estava muito na moda esse tipo de música aí, nesse vai e vem de harmonia aí, meio querida, né? Aí eu fiz essa melodia bem simplesinha e tal, mas acabou ficando uma letra interessante e é quase um ato teatral no meu show, porque quem me chamou a atenção foi o Celton Mello, que nós ficamos num canavial uma madrugada, quando ele estava fazendo aquele filme O Palhaço,
uhum.
E aí ele nós ficamos escolhendo música que ele queria botar no filme dele. E aí ele me falou que essa música eu não devia cantar, eu devia atuar, né? Eu devia transformar num atinho. Atinho é boa, né? Enfim, um matinho. Um caso do canavial. Bom, então é isso que eu faço. Eu faço uma declamação, assim, da letra, né? A história é bonita. E aí depois termina na música e peço o pessoal pra cantar o refrão e tal. E vai, é assim, mais ou menos. Sem graça, né? Mas lá dá certo.
A Silvânia, ela selecionou as músicas e a primeira que ela colocou foi O Amor é Verde, né, Silvânia?
Por que será?
Mas essa tem no show ou você tá com medo das torcidas de adversários, Moacir?
Pelo amor de Deus,
eu o hino não oficial do nosso Palmeiras,
então,
né, Moacir?
Então, por isso eu tô perguntando.
Mas, Silvânia...
Oi.
Eu gravei outro dia aqui em Mogi Guaçu. Uma torcida lá, improvisamos uma torcida e quero gravar com a torcida do Palmeiras, com umas 2.000 pessoas.
Tô nessa.
Nós estamos. Opa!
Leva a família toda, já dá 2.000, hein? Todo mundo palmeirense.
Essa parte eu não vou poder ajudar. Nesse dia eu não vou poder ajudar.
Brincadeira. Vamos sim, vamos.
Tô falando.
Vamos, você vai nessa mesmo. Vamos marcar aí o programa gravar também, que vai ficar muito legal. Porque nós fizemos um batidão, a música continua em cima, linear, assim, porque ela é assim, ela é meio ópera, né? E mais embaixo vai ter um batidão meio de funk, sabe? Um negócio assim. E tararararuá. Nós queremos botar lá embaixo, assim, a banda. Mas a torcida pré-gravada para outra torcida de verdade entrar em cima, entendeu? Eu acho que vai ficar muito bonito. Aí eu quero convidar principalmente o Marcelo para ele aprender.
Para aprender esse hino.
O casamento de Romeu e Julieta.
Quando vai ser, Moacir?
Que ele não conhece.
Quando vai ser? Já está marcado isso?
Não, mas por minha culpa. Eles já me ofereceram umas 3 vezes já. E não combinava, porque eu estou trabalhando demais, nunca
Sim.
na minha vida.
Ainda bem, tanto. Graças a Deus.
Então eu vou, mas é isso aí que está acontecendo. A história de Cartas na Mesa era essa aí, e a do Amor é Verde também. Uma história bonita que eu estava num estúdio, aí perto da Paulista, e aí tinha um rapaz, um grande fotógrafo, que ele tinha se separado da mulher. E aí ele estava dormindo lá no meu estúdio. E era uma desgraça aquele bêbado dormindo no lugar de trabalho, você imagina. Mas ele sabia de cor todos os jogadores do Palmeiras da história das vitórias, né? E aí eu falei, então vem cá, vou fazer uma letra aqui e tal. Aí eu fiz rimando todos os jogadores de todos os tempos bonitos do Palmeiras, né? E aí deu nisso aí, acabou que o pessoal começou, Milton Neves começou a falar no rádio, Vanderlei Nogueira e tal. Aí o pessoal começou a ir atrás de fita, e aí virou uma gravação oficial, ficou muito bonito, e deu nisso aí.
Não, emociona. Olha, quem é o torcedor do time?
Eu vou tentar mudar de assunto agora.
Eu lembro a primeira vez que eu ouvi e fiquei emocionado. Não, é muito legal.
O Albertino Viveiros disse que no ano passado foi ao show do Moacir no Teatro Bradesco, foi sensacional. A Denise Corrochano foi ao show do Moacir em São Caetano, falou que é ágil, divertido, imperdível. O Valdir de São Caetano do Sul fala pro Moacir que tem muito jovem que curte sim suas músicas românticas. Olha quanto fã do Moacir aqui com a gente.
Tem.
Então, é por causa do sertanejo. O sertanejo traz... Nossa, o tempo está passando tão depressa, rapaz. Nossa, o passado está lá na cozinha, sabe? Se eu descer, dou de cara com ele. Mas é impressionante como passa depressa. Aquele sertanejo, João Mineiro, Chitão, é tudo já passado. Imagina eu, né? Então, eles me trouxeram para o coração desse pessoal mais jovem, né? Meu filho, que está nos Estados Unidos, está muito bem lá, graças a Deus, Johnny Franco, depois quero que vocês escutem aí uma música dele. Ele está lá cantando em inglês, lá que nem um louco. Mas ele me ligou outro dia, um ano passado, em Ribeirão Preto, de madrugada. Eu levei um puta susto, falei, meu Deus, o que aconteceu? Filho na rua de madrugada, né? Ele falou, pai, escuta isso aqui. Tem 2.000 pessoas aqui, tudo jovem, de 18, 20 anos. Olha o que estão cantando. Aí era a música minha, entendeu? A multidão cantando, e é só jovem, né? Então eu fiquei muito contente. Significa que eu vou fazer mais uns 50 shows ainda na vida.
E tem uma outra música mais recente aí que você gravou, né? Tô com dó de mim. Eu vou colocar aqui um trechinho pra você comentar também.
Não tem jeito, não. Tudo está no chão. Dei meu coração, mas não te dou o meu perdão.
Achei.
Não peço mais, nem dou.
É a Paula Carimi que tá cantando, né, Marcelo?
É Paola.
Paola.
Paola. Eu gosto demais dessa música, eu te agradeço muito de você ter lembrado, porque ela tem é assim, meio clipe mesmo, né, você escutando a música e tal. E ela é uma ótima cantora. Nós estamos num momento que tem umas 200 cantoras maravilhosas no Brasil, né? Mas essa eu gosto demais, porque a voz dela tem um vibrato muito emocionante. E tá aí, chama Tô Com Dó de Mim. Tem um clipe aí no YouTube. E muito obrigado por você ter lembrado aí.
Não, imagina. E você falou do seu filho, a gente tem também a música aqui com ele cantando. Vamos falar um pouquinho também do filho, vamos soltar aqui. Pode soltar, Ailton. O Ailton.
E ainda Marcelo. Permanecem com fogo sagrado acesa.
Tem alguma coisa aberta aí. Peraí, vamos voltar aqui. Eu vou programar aqui direitinho. Tem algum arquivo aberto aí?
A música dele que agora tá indo muito bem, ele teve o ano passado, ganhou disco de ouro com o Bruno Martini.
Aqui, ó. Vamos ouvir.
Aqui, ele teve, né? Eles ganharam o disco de ouro com a música Lulu. É, e agora ele tá com uma chama Immediate Love, Amor Imediato. Que é um plano de sequência, um take só, a música, o clipe, um diretor espetacular que ele pegou aí. É uma música muito boa e tá indo muito bem aí nesse Spotify, nessas coisas.
Então vamos ouvir um pouquinho.
Pra gente matar um pouquinho da saudade moderno. Aqui do Moacir Franco, fazia tempo que não participava do Você Curioso, e aí fica o convite, hein? Quarta-feira agora, 11 de setembro, às 21 horas, Teatro Santander, no Shopping JK Iguatemi, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041. Os ingressos estão à venda no site Simpla, S-Y-M-P-L-A, Simpla, você encontra lá, ou na bilheteria do próprio Teatro Santander. Moacir, um prazer enorme falar com você, sucesso.
Marcelo e Silvana, muito obrigado, muito sucesso e saúde para vocês.
Amém, para
um
nós.
Um beijo nesse
obrigado.
Pessoal todo da Band aí. Tchau, um abraço.
Muito obrigado.
Quarta-feira
agora, gente.
Essa agora. É. Tchau, querido.
Tchau, beijo. Tchau. Você é curioso, dá uma paradinha e volta já com o Magalhães Júnior.
Rosa, cantada em versos, cantada em prosa, e viva a rosa.
Você é curioso? Então fique onde está.
Bandeirantes.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Eles estão de olho. Rafael Colombo e Cíntia Martins apresentam seu mais novo telejornal, o Band Notícias. Estreia segunda, 10 da noite, na tela da Band. É pra ficar ligado.
Mate a curiosidade, aqui na Bandeirantes.
Estamos de volta com o Você é Curioso e outro lembrete, hein? Termina amanhã a votação, né, da segunda etapa do Prêmio Comunique-se de Jornalismo 2019. E vários profissionais da Rádio Bandeirantes estão concorrendo e esperam seu voto, né? Então, para cada categoria, são 10 finalistas, você pode votar em 3. E aí, na última etapa, esses 3 mais votados concorrerão ao grande prêmio. Âncora de rádio, temos José Paulo de Andrade, na jornalismo de cultura, mídia falada, eu e Danilo Gobato, economia e negócios, Thaís Herédia, esportes, o Cláudio Zaidão, Mauro César Pereira, Milton Neves, locutor, José Silvério e Ulisses Costa, executivo de veículo, Thaís Freitas, jornalista nacional, Fábio Panunzio, repórter, Agostinho Teixeira e repórter internacional, o Jamil Chad. Então são 10 indicados. Você pode votar em 3 de cada categoria. O link é votacal, né? votacal.prêmiocomunique-se, tudo junto, comunique-se com hífen, .com.br. Mas você entrando nas mídias sociais da Rádio Bandeirantes, tem várias vezes o link publicado lá. É só dar uma procurada e aí fica mais fácil para você encontrar. É votacal.prêmiocomunique-se, tudo junto, mas com hífen no comunique-se, .com.br. Contamos com o seu voto. E agora, a hora de apresentar Magalhães Júnior, histórias de antigos seriados de TV.
Magazine. No Você é Curioso, com Magalhães Júnior.
Bom dia, Magalhães!
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Silvana.
Bom dia!
O que temos para hoje, Maga?
Olha, Marcelo, a gente procura sempre apresentar séries e seriados que fizeram sucesso na televisão brasileira. Mas a televisão brasileira também teve vários inúmeros seriados e séries que não fizeram sucesso e podemos dizer até que foram toscos, né? Então, vamos dizer, no prêmio da tosquicidade, essa série aqui está ali entre os 5 mais. A série chamava-se Besouro Verde. O Besouro Verde, ele veio na esteira do sucesso do Batman, né, nos anos 60. Ele foi lançado em 1968 com base numa radionovela dos anos 30. Essa série acabou chegando aqui no Brasil em 1970. Ela teve apenas uma temporada com 26 episódios. O Besouro Verde mostrava o Britt Wright, que era editor do jornal Sentinela Diário. Ele era editor e dono do Sentinela Diário. Um cara que se transformava no Besouro Verde para defender os pobres e oprimidos. O Besouro Verde, ele era considerado um fora da lei. E havia um repórter do próprio jornal Sentinela Diária que vivia colocando matérias, distorcendo as atitudes do Besouro Verde, tentando persegui-lo. Só havia 3 pessoas que sabiam a verdadeira identidade do Besouro Verde. Era o amigo e promotor Frank Scanlon, a secretária do Britt Wright, que era a Leonor Case, e o seu criado, Cato. O Cato era companheiro do Besouro Verde na luta contra o mal. E o Cato era a pessoa, vamos dizer, mais famosa do seriado, porque ele é interpretado pelo Bruce Lee. O Besouro Verde e o Cato, eles, quando saiu do seu esconderijo, saíam com o Cato dirigindo o Beleza Negra, que era um sedã Chrysler Imperial Crown, 1966, personalizado e tal. Aliás, o Cato, o Bruce Lee, além de ser o maior destaque da série, tem uma curiosidade já aqui, porque ele foi selecionado para o papel porque ele era o único asiático que conseguia pronunciar Brit Hyde corretamente. Então, como ele era o cara que falava Brit Hyde, pronto, foi aprovado e entrou no seriado. Bom, nós vamos ouvir uma sonora com a abertura, que tem a locução inconfundível do Carlos Alberto Vaccari, e em seguida nós vamos ouvir uma cena em que o Brit Hyde, que é o Besouro Verde, recebe no seu esconderijo o promotor Scanlon na presença do Cato. No meio da cena, tem um telefonema da secretária Lenor, a quem o Besouro Verde, o Brit Hyde, sempre chamava de senhorita. A voz do Besouro Verde foi dublada por meu amigo, meu grande amigo, um cara a quem eu devo muito no meu início de carreira, o José Miziara. A voz do promotor Scanlon foi feita pelo Silvio Navas. O Cato, embora apenas atenda o telefone, era a voz do Ezio Ramos. E a voz da secretária Lenor Casey era da atriz Lucy Guimarães.
Mais um desafio para o Besouro Verde, seu auxiliar Cato e seu arsenal sobre rodas, o Beleza Negra. Para a polícia, eles são criminosos procurados. Mas, na verdade, o Besouro é Brit Ray, proprietário do Sentinela Viária. Sua identidade é conhecida apenas de sua secretária e do promotor público. E agora, para defender os direitos e deveres dos cidadãos decentes, surge o Besouro Verde.
Uma arma de morte.
Cat.
Alô?
Brit.
Alô, Scanlon.
A balística surgiu com algo mais sobre a arma. Durante a Segunda Grande Guerra, a OSS tinha uma arma silenciosa escura inventada para uso além das linhas inimigas. Mas verificamos e soubemos que as armas da OSS eram calibre 22 e estão todas lá. Só há uma coisa que combina no quadro. James Bannister, o pai de Dave, era um armeiro aposentado.
Eu tenho uma coisa que combina ainda melhor. A namorada de Dave Bannister deseja falar.
Residência do Sr. Reid. Sua secretária.
Obrigado. Alô, senhorita?
Mike telefonou da delegacia central. O estrangulador foi interrompido durante um ataque. Um dos guardas acha que pode tê-lo atingido, provavelmente no ombro.
Depois perdeu na neblina.
Obrigado. Como vai indo com a pesquisa?
Bem, achei muito pouco até agora. Ainda quer que eu passe aí quando terminar?
Já que o homem está às soltas, quero sim.
Ainda às soltas. Temos que achar esta arma e destruí-la rápido.
Espero que só estejamos atrás de uma arma.
É.
Cato, prepare o Beleza Negra para rodar à noite.
Tá aí. Muito legal, Maga. O Besouro Verde é uma coisa engraçada. Eu acho que eu vi pouquíssimo. Agora, depois, virou cult, assim. A música é linda. Sempre que os fãs do Batman também adotaram um pouco o Besouro Verde, aí ficou, né?
Essa música é o Voo da Abelha, do Nikolai Rimsky-Korsakov. E ela foi adaptada pelo Hal Hurt. Foi adaptada tocando trompete.
Instrumento que eu domino.
Sim, sim. Eu já vi. Mas essa série, ela foi tão tosca. Bom, tosca no sentido de que tentou copiar o Batman, mas não tinha um pingo de humor que, que era próprio do seriado do Batman, né? E tem um dos episódios, é muito interessante, porque um dos vilões está assistindo na televisão um episódio do Batman. E o vilão, o Mor, quando ele vê isso, ele fala, caramba, você está assistindo episódio do Batman? Assim não vai dar para levar a gente a sério.
Estou falando.
Bom, é sensacional. Quer dizer, virou cult depois, mas tanto que durou apenas uma temporada com 26 episódios, realmente. Eles tentaram ir na esteira do Batman, mas não conseguiram fazer sucesso.
Maga, tem um áudio aqui que tem a ver com o Magazine. Vamos ouvir?
Vamos, claro.
Bom dia, você é curioso. Tudo bom? Sobre as séries, quando eu era pequenininha, eu assistia uma série chamada Os Pioneiros. E eu estava aprendendo a ler. E uma das primeiras palavras que eu li nos créditos foi o nome das atrizes pequenas. Melissa Gilbert e Melissa Andrews. E esse nome ficou gravado. Gravado na minha cabeça, eu tenho 50 anos, minha filha tem 21 e o nome dela é Melissa. Um beijo, Valéria da Praia Grande.
Aí, Os Pioneiros, fica a dica pra você, hein?
Ah, mas vamos, como eu não peguei o nome da ouvinte...
Valéria.
Valéria, então a Valéria pode se preparar, porque em breve nós vamos colocar um episódio dos Pioneiros pra ela matar a saudade.
Muito bacana. Então, até a próxima, Maga.
Até a próxima, boa semana.
Beijão, tchau, tchau.
E agora nós vamos ouvir o quadro que nunca pode faltar nesse programa, ainda mais que ela vai sair de férias.
Transilvânia.
Sim.
Bom, eu já falei na semana passada a música que escolheríamos para essa semana.
Isso.
É o Never Ending Stories, do filme A História Sem Fim, de 1984, que você falou que ama, Silvânia.
Amo.
Então, é o seguinte. Essa música foi gravada por Limahl, nome artístico do cantor inglês Christopher Hamill. Never Ending Stories e está em alta por ter voltado na trilha da série Stranger Things 3. E a Silvânia traduz agora.
Vamos tentar. História sem fim, Never Ending Story. Vire-se. Olhe para o que você vê na face dela. O espelho de seus sonhos. Faça de conta que eu estou em todos os lugares. Entregue a luz. Escrita nas páginas. Está a resposta para uma história sem fim. Alcance as estrelas. Voe numa fantasia. Sonhe um sonho. E o que você vê existirá. Rimas que guardam seus segredos vão revelar-se detrás das nuvens. E lá por cima do arco-íris está a resposta para uma história sem fim. Hoje o programa tá mais curto, não dá para fazer também.
Ah, tá me enrolando. Ah. Vai ter Transilvânia na sua ausência?
Vai ter.
Vai?
Vai ter.
Então tá bom.
Uma surpresinha. Com uma surpresinha.
É pra ter. É pra ter.
Com uma surpresinha.
Sério?
Sério.
Que beleza.
Já gravei.
É mesmo?
É mesmo.
Nossa, que eficiência.
Tá pensando o quê?
Não tô falando nada. Bom, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. Ainda tem playback, tem o Deus Zebra, não sai daí, hein?
Você é curioso? Então fique onde está.
Bandeirantes.
Qual é a sua causa? Já sentiu aquela vontade de mudar o mundo para fazer dele um lugar melhor? Conheça o Descubra a Sua Causa, um teste na internet que te ajuda a descobrir a sua causa, além de mostrar quem já está trabalhando nela. São várias as causas. Descubra a sua! Acesse www.descubrasuacausa.net.br e descubra!
Vitor Coelho está pedindo, Renato faz soltar, lá por dentro, tratado,
Diogo, linha de fundo, a Luiz Adriano, bola alta, tira o zagueiro contra, Douglas soltou, rebate com o Dudu, escova para dentro, gol!
Tá na área, dominou, marcação, chegou, girou, bateu pro gol, sobrou, Pedrinho entrou, tocou, gol!
Campeonato Brasileiro. Hoje, tem timão logo cedo com Ulisses Costa.
Wagner 9, abriu o compasso, bateu, vai ser golaço do Vital, não tapa na bola, Cleiton.
A partir das 10h30 da manhã, Corinthians e Ceará. No finalzinho da tarde, a partir das 6h30, vamos acompanhar Internacional e São Paulo. Narração José Silvério.
Chegou o Antony, bateu, defendeu, goleiro, largou, voltou pra Everton, tentou bater, cruzou.
E na sequência, às 20 para as 9 da noite, tem Goiás e Palmeiras, com Rogério Assis.
Dudu tomou na área, Carlos Eduardo cabeceou no canto, pra fora!
Futebol pra todas as torcidas, na Bandeirantes.
Oferecimento Baltec, vai impermeabilizar? Baltec manta líquida na sua laje, Baltec rodapé no canto da parede e Baltec transparente no piso. Fios e cabos elétricos Cio, Cio, conectada com o futuro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Multigripe, se tá na cara que é gripe, multigripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula, Nakata, amortecedor é HG Nakata, alta performance pra valer e tudo azul pra você. Reserva Raposo, venha viver em um bairro planejado. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Sul América, tá com Sul América Alto, tá com tudo. E Ecobeer, uma cerveja leve, clara e gostosa. Peça Ecobeer e se surpreenda. Se for dirigir, não beba.
Mate a curiosidade, aqui na Bandeirantes.
Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude, talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas.
Você é curioso, está de volta, ouvindo mais um pouquinho de Moacir Franco, foi nosso entrevistado agora há pouco. Lembrando que o Moacir faz show nessa quarta-feira, dia 11 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Santander, que fica, fica ao lado, né, do Shopping JK Iguatemi, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, ingressos à venda no Simpla, o site Simpla, S-Y-M-P-L-A. Moacir é demais. Quantos elogios a gente está recebendo aqui pelo WhatsApp sobre a entrevista do Moacir, sobre o talento do Moacir. E acabamos esquecendo de cumprimentar o Gilmar Lopes, que fez aniversário ontem. Verdadeiro ou farsa?
Verdadeiro.
Fez aniversário ontem. Parabéns, viu, Gilmar? Não esquecemos, não. Só não lembramos, né? Nem não lembramos na hora que você participou do programa. É. Bem explicado.
É que esse fuso horário aqui do programa...
É, né? A gente não acostumou ainda. A gente tá meio perdido. A hora pra que a tudo. Gente ia começar, já terminou.
Já tá terminando,
que daqui a pouco
complicado.
Tem a jornada esportiva a partir das 10, Corinthians e Ceará. O jogo começa às 11. E são mais dois sábados assim, viu, gente? É dia 14 e 21, ainda das 9 às 10. Depois, no dia 28 de setembro, a gente volta no horário habitual com uma surpresa. Nós estaremos fazendo o programa ao vivo do Shopping Eldorado, dois sábados seguidos. Então, programe-se também para nos conhecer, para... acompanhar o programa ao vivo. E agora nós vamos dar uma volta no Fusca da banda Beck, o Studio Fusca.
Playback.
E a gente não diz que sempre a gente aprende alguma coisa nesse programa?
Sim.
Porque esse desenho eu nunca vi. Nunca vi. Mas aí, né, a Beck tinha visto quando era criança, gravou, né, Pole Position, um desenho franco-americano produzido em 1984. Teve apenas... Esse aqui foi bem naquele... Sabe assim, eu já tinha me transformado em adulto e não tinha filho ainda.
É por isso.
Era isso.
É por isso que a gente não acompanhou.
Teve apenas 13 episódios e uma única temporada. Então não devia ser tão bom assim. Os irmãos Tess, Dan e Daisy procuram pelo pai desaparecido após uma explosão durante uma corrida. Entre suas apresentações como dublês e disputas nas pistas, os três irmãos combatem o crime trabalhando para uma organização secreta. Sabe o nome da organização secreta?
Pole Position.
Certa resposta!
Ah, então tá. Vamos ouvir a trilha, então, de abertura de Pole Position.
O Igor, assim. Ouvinte Igor, ele adorou aqui. Eu lembro que o computador de bordo dos carros tinha... tinha o quê? Sumiu a mensagem dele.
Tinha uma carinha, não é isso?
Ó.
Aqui, ó.
Tô... Igor de Santo André. Lembro que o computador de bordo dos carros tinha personalidade.
É, ó. Tô vendo aqui no YouTube, é carinho.
Muito bom.
Legal.
E agora, curiosidades do país mais curioso do mundo, com Mário Jun Okuhara.
Mais 81.
O código de área do Japão.
Minasan, alguém que desca? Mario Jun desu. Voltamos com mais 81 Código de Área do Japão aqui no programa Você é Curioso. Quero então mandar um abraço aos ouvintes Pedro Passarello Neto e Hamilton Antônio Augusto, que gentilmente me sugeriram pautas para este boletim. Arigato gozaimashita. Vou elaborar com muito carinho, tá bom? Bem, vamos à curiosidade de hoje? Normalmente, conhecemos uma cerimônia budista com todo o ritual solene e liturgia própria. Mas no mês passado, cerca de 30 turistas visitaram o templo de Komyoji, em Arakawa, para uma cerimônia budista inusitada. No salão principal do templo, o monge celebra uma cerimônia com tecnologia do século XXI, que inclui mapeamento de projeção, beatbox e dança contemporânea. Praticamente um show de luzes e cores. Ouvimos ao fundo a batida feita pelo jovem assistente do sacerdote. Ele está fazendo beatbox, ou seja, sons com a boca, tipo... E num templo budista. Tatsunori Ohora, principal sacerdote do templo, diz que o objetivo do budismo, assim como todas as religiões, é fazer as pessoas felizes. E por que não com beatbox? O evento faz parte de um programa chamado Fórum Internacional da Juventude para o Desenvolvimento, criado em 2012, para dar aos jovens a oportunidade de conhecer sobre outros países num mundo cada vez mais conectado. Curiosamente, essa organização esteve aqui no Brasil também, precisamente no Rio de Janeiro, para estudar a segurança na favela da Rocinha. Nessa cerimônia high-tech budista, jovens da Escócia, Inglaterra e até da Jamaica estiveram presentes.
I didn't know what to expect.
Gary Tuzo, de 29 anos, da Jamaica, não imaginava a surpresa dessa cerimônia budista. E achou muito legal.
This is so cool.
É apenas uma releitura do budismo para atrair a juventude. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com símbolos ressonantes, como consta na Bíblia. Um abraço a todos. Gokigenyo. Sayonara.
E Mário Jun Okuhara.
E agora notícias do mundo animal com o biólogo Guilherme Domenichelli para fechar o programa.
E aí, deu zebra?
No mês de agosto de 2019, enquanto diferentes partes da Amazônia pegavam fogo, uma equipe de 30 pessoas fazia uma perigosa viagem. Primeiro de barco e depois a pé, em busca de uma árvore especial. Pesquisadores de diferentes países, moradores locais, bombeiros e um escalador estavam à procura da árvore mais alta da Amazônia brasileira já registrada. A árvore foi identificada por sensor remoto e, posteriormente, essa equipe percorreu 220 km de barco e caminhou 10 km mata adentro até encontrar uma árvore da espécie angelim vermelho, dentro de uma unidade de conservação estadual de uso sustentável, a Floresta Estadual do Paru, no estado do Pará. A árvore tem 88 metros de altura, algo equivalente a um prédio de 24 andares. Sua altura é um recorde para a Amazônia brasileira, que ainda não tinha registrado nenhuma árvore com mais de 70 metros de altura. A gigante da Amazônia está intacta, bem longe dos focos de incêndios que alastram por outras partes da floresta. Segundo as pessoas da expedição, o risco de queimada é praticamente zero. A região é muito remota, distante de qualquer concentração humana. A mais próxima está a 220 quilômetros. Além disso, a árvore está numa região cercada por dois grandes afluentes do Amazonas, os rios Paru e Jari. Devido ao difícil acesso, a região não é visada por madeireiros, agropecuaristas e garimpeiros. Antes de encarar a viagem pelo rio Jari, os pesquisadores da Universidade do Brasil, Finlândia e Reino Unido já tinham analisado dados de 594 coleções de árvores espalhadas por toda a Amazônia brasileira. Usando uma espécie de radar laser que faz sensoriamento remoto, os pesquisadores identificaram 7 regiões com árvores gigantes, todas com altura superior a 80 metros. 6 dessas coleções estavam na região do rio Jari, entre os estados do Amapá e Pará. Para validar as informações obtidas pelo sensor remoto, a expedição chamada Jari-Paru partiu da cidade de Laranjal do Jari, no Amapá. A região do Jari é uma das regiões mais isoladas da Amazônia, e o único contato da expedição com a civilização se dava por rastreador e comunicador por satélite, usado somente para situações de emergência. Localizaram outros exemplares de angelim vermelho, com diâmetros que variam de 2 a 3 metros. Essa árvore é muito valorizada no mercado de madeira. A árvore tropical mais alta do mundo está na Malásia e foi descoberta no ano de 2015. Na verdade, são duas árvores, uma com 90,6 metros e a outra com 89,5 metros, um pouco mais que nossa árvore brasileira com 88 metros. A descoberta da árvore mais alta da Amazônia brasileira é uma prova de como ainda se conhece pouco sobre a floresta e mostra a importância da preservação. Imaginem a quantidade de plantas, animais, insetos, entre outras coisas que ainda não foram descobertas.
Muito bom! E para terminar o programa de hoje, Silvânia?
Para terminar o programa de hoje, nós vamos saudar o mês de setembro com a música Sol de Primavera com Beto Guedes. Música dele e Ronaldo Bastos.
Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar.
É isso. Chegando ao fim, né? O Você Curioso teve assistência de produção do Caio Pulse, na coordenação Tiago Lopes, locução de Imas Aguiar, montagens e sonorização do Roger Palme, na central técnico Edson Amaral, apresentação de Marcelo Duarte e Silvânia Alves.
Boas férias, Silvânia. Você volta quando? Tem notícia? É esse ano ainda?
Volta esse ano ainda.
Esse ano ainda, que bom.
Deus quiser, se Deus
descanse,
quiser.
Descanse, tá?
Obrigada.
Você deixou saudade. Transilvânia, é isso?
Deixei.
Tá.
Vocês vão ter que me engolir.
Então, mas você volta esse ano ainda?
Deus quiser.
Então tá bom.
Tchau, gente. Obrigada. Tchau, fiquem com
até
Deus.
Até sábado que vem.
Aqui a gente termina.
Você é curioso?
Mas na semana que vem, tem mais.